7 de novembro de 1988, Sacramento, Califórnia, Estados Unidos da América. A polícia visita a casa de Dorothea Puente para averiguar uma denúncia de pessoa desaparecida. Quando entra na casa, os oficiais são recebidos por Dorothea e um dos seus inquilinos, John Sharp. Quando a polícia estava prestes a deixar a casa, John entrega um bilhete na mão de um dos agentes. O papel dizia: ela está a obrigar-me a mentir por ela. Na visita seguinte, a polícia encontraria 7 corpos enterrados no quintal da casa da mulher, que ficou conhecida como a Dead House Landlady, ou a Senhoria da Casa da Morte. Eu sou Samia Fiates e este é o Crime sob o Holofote. Dorothea Puente parecia uma mulher idosa, doce e confiável, que em meados da década de 1980 vivia numa casa num bairro calmo em Sacramento e que ajudava pessoas que não tinham condições de tomarem conta de si. Puente administrava uma espécie de hospedaria que acolhia pessoas sem abrigo, com deficiências intelectuais ou idosos. Mas em 1988, vizinhos começaram a desconfiar de algumas atitudes e histórias contadas por Dorothea. A denúncia de desaparecimento que levou a polícia até a casa de Dorothea naquele dia 7 de novembro tinha sido feita pela assistente social Jody Moyes, que alguns meses antes tinha ajudado Álvaro Burt Montoya a encontrar um lar. O homem, de 52 anos, tinha deficiência intelectual e sofria de esquizofrenia. Com a família toda a viver fora do país, Burt não tinha a quem recorrer. Jody Moyes decidiu, então, procurar a hospedaria de Dorothea Puente. Mas em outubro de 1988, a assistente social soube que Burt já não estava a viver na hospedaria. Ao perguntar o seu paradeiro a Dorothea, ela respondeu que ele havia ido para o México. Depois, afirmou que ele estava em Utah. Desconfiando das versões de Dorothea, Moyes decidiu preencher um registro de pessoa desaparecida, que levou a polícia a visitar a hospedaria pela primeira vez. Depois do bilhete entregue por John Sharp naquela primeira visita, os agentes John Cabrera e Terry Brown e o oficial federal Jim Wilson decidiram visitar Dorothea mais uma vez. Os três fizeram uma busca na casa e não encontraram nada de suspeito. Foi quando Cabrera pediu para cavar o quintal da casa. A terra e o relvado escondiam um passado terrível, não muito distante, que Dorothea preferia manter enterrado e que conseguiu até então, por trás da imagem de senhora simpática e solidária. Dorothea Puente nasceu a 9 de janeiro de 1929, em Redlands, na Califórnia. Teve uma infância difícil e casou-se cedo, aos 16 anos. Fred McFaul foi o primeiro de 4 maridos, mas foi o nome do terceiro, Roberto José Puente, que levou consigo. Aos 19 anos, foi presa por passar cheques falsificados. Aos 31 anos, foi condenada a 90 dias de prisão por residir num bordel e por suspeita de vadiagem. O registro criminal de Dorothea continua. Foi acusada de furto, burla, de drogar idosos e roubar-lhes correspondências, cheques da Segurança Social e dinheiro. Dorothea mudou-se para a casa em Sacramento, que ficou conhecida como a Casa da Morte, em 1979. Montou lá uma hospedaria. Em abril de 1982, uma amiga de Dorothea, Ruth Monroe, mudou-se para sua casa. Pouco tempo depois, a mulher morreu numa overdose de codeína e paracetamol. A polícia, Dorothea afirmou que Ruth estava deprimida porque o marido estava doente. A morte foi considerada um suicídio. Algumas semanas depois, Dorothea foi acusada por um dos seus inquilinos, Malcolm McKenzie, de 74 anos, de o drogar e roubar os seus cheques de pensão. Em agosto, ela foi considerada culpada de roubo e condenada a 5 anos de prisão. Enquanto cumpria pena, iniciou uma relação através de cartas com Everson Gilmouth, de 77 anos. Em 1985, quando saiu da prisão depois de cumprir 3 anos de pena, Dorothea abriu uma conta conjunta com Gilmouth, na qual o homem passou a receber a pensão de aposentadoria. Só 3 anos mais tarde que o corpo de Gilmouth seria identificado. Os restos mortais foram encontrados em 1986 por um pescador e estavam dentro de uma caixa de madeira que tinha sido abandonada na margem de um rio em Sutter County. Entre 1986 e 1988, Dorothea Puente continuou a receber a pensão do então namorado e enviou cartas falsas à família de Gilmouth para fingir que ele estava vivo. Durante os anos em que administrou a hospedaria, Dorothea Puente recebeu várias visitas de agentes correcionais. É que por causa do seu histórico criminal, ela não poderia estar a administrar cheques públicos da Segurança Social e nem a cuidar de idosos. Entretanto, Dorothea nunca foi punida pelas atividades desenvolvidas na casa. A aparência de Dorothea ajudava a não levantar suspeitas. Apesar de ter 59 anos, a mulher tinha os cabelos brancos, curtos e enrolados, usava óculos grandes e tinha o rosto enrugado, como o de uma senhora de 70. Foi com esta senhora que a polícia se deparou em novembro de 1988, quando desconfiou do paradeiro de Álvaro Burt Montoya e do bilhete enviado por John Sharp. Os agentes John Cabrera e Terry Brown e o oficial federal Jim Wilson começaram a cavar o quintal da casa de Dorothea com pás emprestadas pela própria, que, segundo a polícia, manteve-se calma durante todo o processo. Ao cavar alguns buracos, os três sentiram o que pareciam ser raízes de plantas. Cabrera, então, entrou dentro de um dos buracos para conseguir cavar melhor. O que tirou de lá não eram raízes, e sim um osso de um fêmur humano. Dorothea foi levada à estação de polícia para esclarecimentos. Segundo o agente John Cabrera, a mulher permanecia calma e afirmava não ter matado ninguém. Sem provas contra Dorothea, Cabrera liberou a mulher para regressar à casa, mas com escolta e vigília policial. Na manhã seguinte, a equipe forense foi até a casa de Dorothea para vasculhar o terreno em busca de restos mortais. Vizinhos e curiosos aglomeravam-se ao redor da residência, que estava cercada por agentes e viaturas. Foi quando Dorothea perguntou ao detetive responsável pela busca: "Estou detida?" Sem provas suficientes para uma prisão preventiva, o detetive respondeu: "Não." Dorothea, então, pediu para ir até o outro lado da rua beber um café, porque se sentia muito nervosa com a atenção que a sua casa estava a receber por parte da vizinhança. Foi John Cabrera quem a acompanhou até o lado de fora da residência e assistiu-a atravessar a rua até o café. Depois virou-se e continuou os trabalhos. Mas Dorothea Puente não foi beber café. Ao perceber que estava sozinha, saiu do local e entrou num autocarro em direção ao sul da Califórnia. A polícia encontrou 7 corpos enterrados no quintal da casa. Entre eles estava o de Álvaro Burt Montoya. Já havia evidências suficientes para solicitar a prisão de Dorothea, mas a esta altura ela já estava longe. Escondeu-se por 4 dias até ser apanhada em Los Angeles sob o nome de Donna Johansson. Com a identidade falsa, Dorothea visitou um bar em Los Angeles, onde conheceu um homem aposentado chamado Charles Wilgis. Os dois passaram uma tarde a conversar sobre os mais variados temas, entre eles, benefícios da segurança social. A mulher que se apresentou como Donna Johansson chegou a propor que os dois partilhassem um jantar de ação de graças e até convidou-o para morar com ela. Em casa, Charles viu no telejornal a história de Dorothea Puente, chamada pela imprensa de Death House Landlady, ou a Senhoria da Casa da Morte, que àquela altura estava foragida há dias. Ligou para a estação de televisão que exibiu a reportagem e pediu para ver uma fotografia da mulher. Um editor da KCBS foi até a casa de Charles para mostrar-lhe a fotografia da foragida. Dona Johansson, afinal, era Dorothea Puente. Naquela noite, a polícia foi até o Royal Viking Motel em Los Angeles. Bateu na porta do quarto 31. Dorothea abriu a porta e, sem lutar, aceitou ser levada presa. No voo de regresso a Sacramento, a polícia deixou embarcar alguns repórteres da imprensa local. Numa breve entrevista no trajeto, Dorothea afirmou: "Não matei ninguém. Os cheques, sim, eu descontei. Usei-os para ser uma pessoa muito boa, uma vez na vida." Em 1993, Dorothea Puente enfrentou o julgamento, acusada de 9 homicídios, sendo 7 de pessoas cujos corpos foram encontrados na casa. Em tribunal, a defesa alegou que as vítimas morreram de causas naturais e que Puente não informava a morte dos seus inquilinos para que a polícia não descobrisse que ela estava a violar a liberdade condicional ao administrar uma hospedaria. Dorothea Puente admitiu em tribunal ter descontado os cheques da Segurança Social dos seus inquilinos. Foram mais de 5 meses de julgamento e mais de 20 dias de deliberação para que todos os 12 membros do júri concordassem que Dorothea Puente era culpada. Acusada de 9 homicídios, Dorothea foi considerada culpada de apenas 3 e foi condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Permaneceu presa na Central California Women's Facility, em Madera County, até a sua morte. Morreu a 27 de março de 2011, aos 82 anos, de causas naturais. A Casa da Morte foi comprada em 2010 por Barbara e Tom Williams. Numa reportagem para o programa Inside Edition, os dois fazem um tour pela residência e mostram como está a propriedade agora. O casal dorme no quarto que Dorothea usava para armazenar os corpos antes de os enterrar. Na casa de banho, decidiram ter uma cortina temática, com fitas amarelas que dizem Crime Scene. Na porta da frente, o casal mantém uma estátua com cabelos brancos, curtos e enrolados, um óculos de grau grande e um vestido vermelho idêntico ao usado por Dorothea quando foi presa. Sobre o motivo para terem decidido comprar e viver na casa que tem um passado tão macabro, os dois responderam: "Foi o preço de $215 mil. Este preço foi matador." Crime sob Holofote é um podcast produzido pela equipe do holofote.pt. Escrito e apresentado por Samia Fiates. Captação de som, Jorge Verdasca. Edição, Jorge Verdasca e Samia Fiates.